A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre saneamento rural e quem conversa com a gente é o engenheiro sanitarista e ambiental, mestre em tecnologias ambientais e doutor em saneamento ambiental e recursos hídricos, ambos pela UFMS, Fernando Jorge Correia Magalhães Filho. O Fernando atualmente realiza o pós-doutorado também aqui na UFMS. Fernando, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Muito bom dia, Daniel. Eu agradeço imensamente pelo convite, né? E muito contente de poder falar sobre saneamento. Falar de saneamento é falar de saúde também, né? Ainda mais no momento que a gente vive uma crise sanitária, né? Eu acho que é um tema bastante interessante, ainda mais com esse tópico que é a área rural, né? Que é uma área que é deixada de lado, né? Então, queria parabenizar vocês também por tratarem desse tópico e muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com vocês.
Bom, professor, para iniciar aqui o nosso bate-papo, né, antes de falarmos sobre saneamento rural, nós precisamos entender primeiramente o conceito de saneamento básico, né, que é a raiz de toda essa discussão. Eu gostaria que o senhor iniciasse aqui explicando mais para a gente sobre a origem e o que é saneamento básico.
No Brasil, né, quando eu coloco isso no Brasil, porque realmente esse é o entendimento, é a nossa política aqui nacional, né, o saneamento são quatro questões, quatro tópicos aí. É o abastecimento de água, tá? Então, a água que chega nas nossas residências, né? Ela chega uma água potável, com qualidade para ser consumida sem riscos, né? À saúde da população. Então, esse eixo é o abastecimento de água. Isso contempla o saneamento básico. Depois desse consumo de água, né? A gente gera efluentes, gera os esgotos, né? E esses esgotos, eles devem ser coletados e tratados, né? Então, a gente chama isso de esgotamento sanitário. Então, abastecimento e esgotamento fazem parte do saneamento básico, né? Mas também a gente inclui aqui no Brasil a questão dos resíduos sólidos, né? Que comumente a gente chama de lixo, mas na verdade é resíduo. Então esse resíduo sólido geralmente a gente costuma separar lá o orgânico, né? Aquele resíduo úmido, né? Do que pode ser reciclado, a gente chama de resíduo seco, né? Isso também faz parte do saneamento básico e, né? Não menos importante, pelo contrário, extremamente importante, ainda mais nesse momento agora de muitas chuvas que a gente vive, a drenagem de águas pluviais, né? Então, o manejo e a drenagem de águas pluviais, a água, né, que cai ali, a chuva, né, cai nos nossos telhados, né, causa alagamento, enchente. Então, fazer a correta gestão dessas águas, que não é um esgoto, né, não é um esgoto, tá? Também contempla aí a questão do saneamento básico, né? Então, assim, isso tudo, né, esses quatro entes compõem o saneamento básico. Só para fazer um link um pouco, né, essa palavra saneamento, ela é traduzida, né, para o inglês, né, ela a gente traduz o termo sanitation, né. Sanitation, então, saneamento, muitas vezes, lá fora, em outros países, é apenas esgotamento, tá. Mas quando a gente fala no Brasil, saneamento básico, são essas quatro questões, certo?
Então, o senhor falou no começo que saneamento básico está diretamente ligado à qualidade de vida de uma população, né, Fernando? E quando falta esse saneamento, quais são os problemas que podem ser desencadeados, primeiramente, para a saúde humana de uma população, de uma cidade, de um país?
Excelente pergunta, né, Daniel? Então, assim, realmente, quando você fala de saneamento, você está falando de qualidade de vida, né? Também, para a gente refletir um pouquinho, como é que a gente mede qualidade de vida, né? A gente usa um indicador chamado IDH, né? E dentro desse indicador você tem a educação, por exemplo, você tem saúde. Saúde está vinculada a saneamento, né? Então a gente diretamente entende que investir em saneamento melhora o IDH de uma população, né? E também, né, quando a gente fala de saneamento, eu gosto de usar uma expressão assim, que é bem importante, que facilita o entendimento dessa questão da qualidade de vida, que é o seguinte. O saneamento, ele é, né, um conjunto de medidas aí, tá, para prevenção da saúde, né? É para a pessoa não ficar doente, ela não tem que procurar o médico, não tá com uma diarreia porque ela se contaminou com uma bactéria, etc, né? Então, ela é prevenção e saúde. Mas também, quando a gente investe em saneamento, além de estar prevenindo questões de saúde com a população, população diretamente, né, nós estamos investindo muito o quê? Na proteção do meio ambiente. A proteção de onde a gente vive, né? O meio ambiente, o ambiente onde nós estamos, o nosso meio, né, ele tem que estar protegido. E como é que ele tem que estar protegido? Tem que estar protegido em quê? É o resíduo que não está lá na porta da sua casa, vindo vetores, né, e trazendo doenças. É o esgoto, né, não está ali a céu aberto, né? É água de qualidade chegando, potável na sua residência, né? Então isso preserva a sua saúde, mas também protege o ambiente. Deixa de ter uma água poluída, um resíduo poluindo o solo, o ar, a água, o líquido ali percolando. Então essa relação de preservação entre a saúde e a proteção do ambiente, né, nos traz um ambiente com maior qualidade de vida, nos traz saúde, então a gente tem uma melhor qualidade de vida, né? Com isso, a gente consegue ter os filhos estudando sem estar doente, né? Uma criança doente não consegue estudar. Os pais também não estão doentes, conseguem trabalhar, gerar renda, emprego, etc., né? Então você vê outras cadeias, né, como a questão da educação e o mercado do trabalho, o emprego, a renda, também afetados pela questão do saneamento. Quando você investe em saneamento também, você precisa de pessoas para estarem trabalhando nesse setor. Então também é um setor muito grande, né? E não menos importante também a questão do turismo, né? Ninguém vai visitar uma cidade, né, turística que não tem saneamento, porque você vai ter um ambiente que não está protegido, né? Um ambiente que vai ocasionar uma série, trazer, não, uma série de doenças para a população que vive nesse ambiente. Então, você vê que outros setores, né, eu comentei alguns, por exemplo, lá de base, mas como eles vão afetando, né, essa cadeia como um todo. Então, eu acho que isso dá para entender bem essa relação entre o saneamento, né, e a qualidade de vida.
Bom, e agora que nós já entendemos todo esse conceito, vamos falar sobre a realidade das pessoas que habitam na zona rural. Saneamento básico é uma questão bastante complicada aqui no Brasil de forma geral, já que um terço dos brasileiros não tem acesso à água tratada e metade não tem coleta de esgoto. A situação é ainda mais complicada no campo. Um levantamento realizado pelo IBGE revela que cerca de 31 milhões de brasileiros vivem em zonas rurais, mas apenas 22% possuem saneamento básico adequado. Fernando, quais são os principais desafios na ampliação deste serviço para essa população que habita na zona rural?
Olha, os desafios são imensos, né? São imensos. Deixa eu começar pela questão da localidade, né? Estão mais distante ali da proximidade ali da gestão pública, né? E aí realmente a falta de acesso, né, a estrutura tradicional do saneamento. Então, acho que isso é um grande desafio. E outro desafio é que os modelos que são usados numa área urbana não atendem exatamente à área rural. Muitas vezes querem buscar as mesmas soluções. Acho que isso é uma falha muito grande. Então, a área rural, muitas vezes, as pessoas são seus próprios operadores do sistema. Enquanto na área urbana, por exemplo, a gente paga por um serviço, tem uma tarifa, às vezes é uma taxa, você tem operadores, tem uma concessão de saneamento, a área rural é deixada de lado e aquele modelo tradicional não funciona, porque você tem poucas pessoas numa área muito grande, geralmente é assim a área rural. Então aqueles modelos que a gente tem na área urbana não vão funcionar. E aí não é à toa que os indicadores são piores na área rural. Quando a gente avalia esses alguns números que você trouxe aí, né, é exatamente isso. Se comparar com a área urbana, a população da área urbana, a população da área urbana está melhor, numa condição um pouco melhor. Na área rural, não. Né? Então, existe esse déficit. Né? Então, essa diferença de as pessoas estarem mais distantes umas das outras, né? Como é que você leva a rede, né, de água, como é que você faz a coleta dos esgotos, né? A questão da informação também, né? Os hábitos já existentes, né, numa certa comunidade. Né? Então, a gente pode tratar de alguns pontos específicos, se vocês quiserem, mas acho que esses são os grandes desafios aí que a gente tem, né, nessa população mais distante aí. Isso não acontece só exatamente numa área rural, totalmente rural. Mas a gente começar a pegar uma área periurbana, né, mais ao redor ali, mais distante do centro urbano, e tem uma certa familiaridade ali com a área rural, você já começa a perceber também, né, que nesse distanciamento o déficit vai aumentando com relação às condições mais adequadas de saneamento.
Isso até mesmo dentro das cidades, né, Fernando?
Exato. Você pega os bairros mais afastados, né, a gente chama de região periurbana, né, tá ao redor ali da área urbana, ela já começa a sofrer com essa falta do acesso aos serviços tradicionais de água potável com qualidade, esgotamento, etc., né.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre saneamento rural e quem conversa com a gente é o Fernando Jorge Correia Magalhães Filho. Ele é engenheiro sanitarista e ambiental, mestre em tecnologias ambientais e doutor em saneamento ambiental e recursos hídricos, ambos pela UFMS, e atualmente realiza o pós-doutorado aqui na instituição também. Bom, Fernando, continuando aqui o nosso bate-papo, em 2020 foi aprovado, né, o novo marco de saneamento básico do Brasil, que determina que 90% dos brasileiros devem ter rede de esgoto e 99% devem ter água tratada até 2033. Isso inclui também as zonas rurais, né? É possível atingir esse objetivo até 2033? De que maneira que isso pode ser feito? E eu queria que você explicasse também pra gente o que é, né, esse novo marco de saneamento básico e qual que é a importância dele.
O novo marco foi sancionado, a nossa política mais antiga, que era de 2007. O que esse novo marco ele modifica, né? Na verdade, ele é um avanço em termos de estruturação ali do nosso setor de saneamento, da nossa política de saneamento, né? O objetivo maior ali é possibilitar, né, uma competição maior, iniciativa privada, entrar, né, que tinha uma certa dificuldade, algumas mudanças na questão da regulação desses serviços, né, das suas concessões, para ficar um ambiente mais claro para quem vai investir em saneamento. Né? A gente já está vendo alguns avanços, acho que é importante comentar isso. Né? Provavelmente a SEDAI vai ser privatizada, então isso vai trazer investimentos. Aqui no Mato Grosso do Sul existe uma PPP hoje, uma parceria público-privada, onde o grupo da EGEA trabalha junto agora com a SANESUL em prol de investimentos. Então a gente percebe aí uma entrada de investimento já, e isso movimentando todo o setor, né? Isso gera emprego, gera renda. Então, esses são, assim, os ganhos, né? Mas é claro que esse investimento vai ser focado principalmente na área urbana. A área urbana ainda não tem esgotamento, falta água em algumas regiões mais periurbanas, como eu comentei, né? A gente tem bons índices de abastecimento, né? É uma localidade ou outra na área mais periurbana que não chega água potável, mas em relação ao esgotamento, não. O desafio é muito grande. Geralmente a área mais central mesmo, que tem ou um outro bairro específico, mas ampliar toda essa malha com rede de esgoto, ainda a gente tem esse grande desafio. Então, o fato é que o novo marco, né, embora ele seja um avanço, né, no meu entendimento é um avanço, a gente pode discutir alguns pontos, claro, mas ele vai atrair investimento para o setor, já está atraindo, o fato é esse, já está atraindo. E os indicadores vão melhorar, esses indicadores de coleta e tratamento de esgoto, eles vão melhorar, né, que acho que esse é o foco principal desse novo marco. Alguma coisa relacionada a resíduos sólidos, mas praticamente nada ainda em relação à drenagem, né, mas acho que a gente vai conseguir universalizar aí nos próximos anos com esse novo marco aí, auxiliando, né, ele é uma medida para poder auxiliar esse avanço do setor. Mas eu ainda não acredito que a área rural será universalizada. Mas o fato é também que a gente tem que pôr um ponto aqui na discussão, que é o seguinte. Essa questão da universalização, ela é muito discutida, é muito pautada num indicador, que é aquele saneamento convencional, é a rede coletora. Mas a área rural, ela não trabalha nesse molde exatamente. Você não tem redes coletoras. As pessoas têm tecnologias lá, o sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidor, enfim. O tratamento é onde? É feito em loco, na residência, naquela localidade. Qual que acho que é o desafio da área rural nesse sentido? É que, muitas vezes, isso não é feito corretamente. Às vezes, é feito só um buraco no solo, né, e o esgoto percola, vai infiltrar no lençol freático, e, às vezes, o próprio abastecimento é dado no lençol freático, né? Os animais, as pessoas vão utilizar aquela água. Então, você pode estar contaminando. Então, assim, a questão da área rural que precisa é muito uma gestão, né, uma integração aí entre essas pessoas que estão na área rural com o poder público aí, para poder levar informação, fiscalizar e promover as melhorias sanitárias dessas edificações. Em muitos casos, as edificações muito, muito boas na área rural, né, que não tem problema algum com relação à parte de saneamento ali. Já em outras questões, sim. Principalmente as comunidades ali, né, comunidades quilombolas, só a gente chama de comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, os ribeirinhos, alguns assentamentos rurais. Essas comunidades, muitas vezes, ali estão realmente enfraquecidas. Então, um trabalho mais próximo com elas de gestão mesmo, planejar, gerenciar, controlar o que está sendo feito, verificar a situação, identificar os problemas, isso é fundamental. Eu diria que isso é primordial. Eu acho que esse é o papel mesmo, realmente, que o Estado tem com essas situações mais críticas, né? Eu falo isso eu conheço bem de perto essa realidade. A gente aí na UFMS já fez vários estudos aqui no estado e conhece outras localidades também aí no Brasil, né? E a gente vê as deficiências que existem, esgoto a céu aberto ainda. Então, esse trabalho mais próximo que eu acho que pode existir do poder público, universidades, né? Iniciativa privada também, porque você cria possibilidades de iniciativa privada na área rural também. Mas o que não dá é para tratar de forma igual o urbano e rural e essas comunidades como qualquer outra comunidade, ou qualquer outra cidade, município, enfim. Então, acho que esse olhar mais personalizado, né? E é um trabalho que envolve muito mais questão de educação, educação sanitária e ambiental com essas comunidades, essas pessoas, desses ambientes. E aí eu acho que o novo marco ele é interessante nesse sentido, porque ele desafoga o gasto que o Estado tem que ter nessa área urbana, trazendo recursos de uma iniciativa privada, por exemplo, e propicia que o Estado se volte realmente para as pessoas que realmente precisam, e talvez não é um modelo ainda interessante de iniciativa privada, que não vai para a área rural, porque em termos de faturamento, em questões, né, econômicas, de viabilidade, eu não acho interessante. Então, eu acho que são avanços que a gente tem que ir sendo flexível o suficiente para entender as questões, e aí muita vontade política para a coisa mudar, melhorar. Com gestão, com planejamento, com gerenciamento, com métodos, indicadores, aí eu acho que é possível a coisa caminhar muito bem, tanto no urbano como no rural.
E aí, Fernando, e aqui ficou claro, né, conforme você já explicou pra gente, que existem essas diferenças, né, tanto para a área urbana quanto para a área rural, mas eu queria saber se existem, né, alguns projetos ou modelos que podem ser desenvolvidos e mantidos pelos próprios moradores das regiões rurais nesse sentido, de garantir uma celeridade maior nesse processo de saneamento básico nessas regiões rurais.
Modelos existem sim, existem alguns modelos, né? Nós temos modelos, assim, no caso do Ceará, por exemplo, acho que é um estado ali, no Nordeste, de forma geral, tem vários modelos ali, não vou citar todos os nomes, né, para não ficar muito grande, mas a nossa conversa, mas quer dizer que é o seguinte, que a parte de abastecimento de água, né, até pela região do Nordeste ter essa falta de água no semiárido há mais de 100 anos, né, então eles ali foram bolando, adaptando novos modelos para a coisa funcionar em termos de abastecimento de água. Aqui na nossa região, esse abastecimento, a FUNASA, né, investiu muito aí, por exemplo, em sistema de abastecimento de água. Não é, já não é tanto um problema, né? Mas o gargalo ainda é com relação aos esgotos, né? Ainda tem esgoto a céu aberto, tem fossa, latrina, ali, buraco no chão, onde o pessoal freático, às vezes a pessoa vai consumir aquela água ali do poço. Tem as crianças, tem animal ali brincando, então você cria uma condição muito ruim de saúde ali, né? Então a gente na universidade, a gente tem alguns projetos, a gente vem justamente elaborando manuais, documentos, para que, lógico, tratando de uma questão muito técnica, com uma forma mais simples, né, que a pessoa possa ler, entender, compreender, ou até mesmo para o técnico de uma FUNASA ou do município usar esses manuais, esses documentos que a gente está elaborando, para levar essas informações para as comunidades. E realmente elas mesmas podem ali gerir os seus sistemas, ou adaptar suas tecnologias. Então a gente, num primeiro momento, elaborou o catálogo SAM, que é um catálogo com várias soluções. Não existe só fossa sumidouro, não existe só uma latrina, e sim outras opções que você pode aproveitar de uma forma muito mais simples, não gerando lodo, não poluindo ainda mais, porque às vezes nem sempre uma fossa ela é a nossa solução mais adequada. Muitas vezes os modelos são implementados assim, usando as mesmas coisas para tudo que é situação. E a gente bolou, com muito estudo, por vários anos, né, documentos onde mostram diversas opções tecnológicas mais sustentáveis, mais viáveis economicamente, em termos de manutenção de operação, e agora mais recentemente está para sair também essa questão das opções tecnológicas vinculada à questão do risco à saúde, né? Porque você põe uma fossa lá, mas tem que limpar ela, então contar da pessoa com esse lodo é muito ruim. Então por que não usar uma opção tecnológica lá, já que não vai ter um operador, não vai ter um limpa-fossa nessa área rural, é a pessoa que vai ter que fazer, por que não, então, fazer um documento, né, com diretrizes de escolher uma opção mais segura ou, se usar aquela, como fazer isso corretamente, com equipamentos de proteção individual e etc. Então, a gente tem dado todo esse suporte, né, com segurança, com muita técnica, e um documento mais simples de ser lido, entendido e compreendido, né, e que pode ser usado pelas prefeituras, sindicatos, pela FUNASA, enfim, quem está fazendo gestão ali na área rural, por exemplo.
E o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, Fernando, agora o espaço está aberto para que você apresente as suas considerações finais.
Eu acho que acabei falando bastante, né, assim, acho que acabei contemplando uma série de coisas, né? Mas assim, o que eu posso deixar de final é, primeiro, agradecer, né, a vocês aí, Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de assunto tem que ser colocado, principalmente na rádio, né? Eu acho interessante as pessoas terem acesso a isso, a esse tipo de informação. E assim, o que eu deixo de mensagem é que a questão do saneamento é uma questão de corresponsabilidade, né? É muito importante que as pessoas, elas também participem, né? Então, se você está numa área urbana e tem a rede de esgoto passando, você tem que fazer a ligação à rede de esgoto. Isso faz parte de um sistema, por exemplo, para você poder ter um ambiente mais protegido e melhor e mais qualidade de vida. Então, se você tem uma rede de esgoto ali na sua residência, por exemplo, então você não pode jogar o óleo de cozinha. Se você tem a coleta seletiva, separa o seu lixo, o seu resíduo. Então, assim, são alguns exemplos do que isso vai mostrar, que é importante a nossa corresponsabilidade para com o governo, com as concessões, com a agência reguladora, com a prefeitura, com o município, né? Como ele também tem que ofertar isso com qualidade, né? A água chega potável na minha casa, mas eu tenho que limpar a minha caixa d'água. Então, acho que o saneamento é muito importante a gente entender isso, né? A gente não pode só esperar que a água vai chegar limpinha e o que acontece com o esgoto não me importa, né? Né, ou com o meu resíduo, onde vai parar, vai pro lixão, tanto faz, tanto fez. Então, esse cuidado da população, da comunidade, da sociedade em relação, poxa, onde vai meu esgoto? Ele é bem tratado? Onde está indo o meu resíduo? Eu tenho pro lixão? Meu Deus, mas como assim? Eu pago uma taxa da prefeitura? Enfim, eu acho que, e a gente cobrar por isso. Então, eu acho que essa participação, essa corresponsabilidade, ela é muito importante. Eu dei alguns exemplos apenas, né? Existem várias questões, mas eu acho que isso que é legal de deixar como fala final.
Nós conversamos com o engenheiro sanitarista e ambiental, Fernando Jorge Correia Magalhães Filho. Fernando, mais uma vez agradeço a sua participação no nosso programa e as informações que você trouxe para os nossos ouvintes hoje. Muito obrigado.
Eu te agradeço.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS, aqui na 99.9. Fique agora com a nossa programação musical e uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.